está começando agora o programa Arena do Futuro. Como é bom poder te receber aqui na nossa casa, onde juntos abrimos a palavra do Senhor. Essa palavra que jamais volta vazia. Essa palavra que está à minha e à sua disposição em qualquer momento e em qualquer situação. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia. E do futuro, porque nós estudamos as profecias. Estamos no meio de uma temporada chamada O Clamor da Meia-Noite. Estamos entendendo eventos proféticos importantíssimos e, ao mesmo tempo, como podemos nos preparar para tudo aquilo que está por vir. O tema de hoje vai falar um pouco mais sobre o batismo, o novo nascimento. Quem deve ser batizado? Por que o batismo foi instituído por Deus? Para saber mais, fica comigo, porque a Arena do Futuro está só começando.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu tenho aqui nas minhas mãos um presente para você, a revista A Cura do Pecado. São temas importantíssimos para você entender como o mal entrou nesse mundo e como o mal vai sair deste mundo. Nesses temas aqui, eu tenho certeza que você e sua família serão ricamente abençoados. Eu estou dando uma folheada aqui na revista. E, por exemplo, a lição 3 fala sobre um Salvador prometido. Esse Salvador prometido é o próprio Jesus. Então, entender e compreender a Bíblia vai te aproximar ainda mais de Deus. E esse material aqui, como você sabe, ele é totalmente gratuito. Porque aqui na Novo Tempo, nós temos o apoio dos Anjos da Esperança, que me dão a condição de te oferecer esse material gratuitamente. Agora, para você receber, você tem que ser parte da nossa escola bíblica, tem que se matricular na escola bíblica. E como entrar na escola bíblica? novotempo.com/escola-bíblica. Outra vez, novotempo.com/escola-bíblica. É só você ir neste site e então você procura o estudo bíblico A Cura do Pecado, que eu acabei de te oferecer, e você vai ver que tem outros estudos bíblicos aqui muito interessantes que vai lhe ajudar na sua caminhada espiritual. Então você escolhe o estudo bíblico lá, o A Cura do Pecado, então você terá que preencher um pequeno registro para matricular-se na escola bíblica e esse material chega aí até você. Um outro convite que eu tenho, além de ser parte da nossa escola bíblica, é você se inscrever no nosso canal no YouTube. Você vai lá e digita Arena do Futuro NT, tá bom? A Arena do Futuro NT vai chegar aqui. Já temos 1.100 vídeos no canal à disposição para você se aprofundar na sua caminhada e entender e compreender mais sobre o amor e a bondade do Senhor. Tudo certo? Já se inscreveu? Se não se inscreveu, não perca mais tempo, se inscreva. Eu estarei lhe esperando. Hoje, vamos falar sobre uma nova vida. O tema 6 desta temporada, nós tratamos sobre o batismo. E vimos como deve ser o batismo. Que existe apenas uma só forma de batizar. Entendemos um pouco os aspectos que envolvem o batismo. No estudo de hoje, nós vamos nos aprofundar um pouco mais, nós vamos continuar entendendo o batismo, sua importância e o seu significado dentro do contexto bíblico. Ser batizado ou ser batizada é uma demonstração pública de uma decisão que você toma para viver uma vida ao lado de Jesus. O batismo representa a minha entrega. No tema número 6, eu comparei o batismo ao casamento. E agora, eu quero levar você para uma história muito interessante que tem a ver com o batismo. Vamos juntos à palavra de Deus no Evangelho de João, a partir do versículo 3, do capítulo 3. Nós vamos encontrar um diálogo que Jesus teve com um homem muito importante da sua época, chamado Nicodemos. Neste diálogo, eles vão tratar sobre o que é o batismo, sobre a teologia do batismo. que dá as razões pelas quais eu e você precisamos passar por essa experiência. Vamos comigo à leitura, porque no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Diz assim a Bíblia: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? O que Nicodemos está fazendo aqui é até um exercício de humor com Jesus, porque Cristo estava falando de algo muito profundo e espiritual. E Nicodemos faz uma pergunta que não fazia nenhum sentido, porque Jesus fala de um novo nascimento. É preciso que o ser humano nasça uma segunda vez. Agora, Nicodemos diz assim: Jesus, vou eu voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? O sentido que Cristo estava dando para este novo nascimento é espiritual. Não é um nascimento carnal, porque é impossível uma pessoa nascer duas vezes da carne. E o nascimento carnal é o nascimento pelo qual todos nós passamos, porque é este o único tipo, a única forma de nascimento que nós podemos fazer pelos outros. Por exemplo, eu não escolhi nascer, eu não decidi nascer, eu entendo que eu sou o plano de Deus, mas os meus pais me deram um nascimento carnal, como eu fiz com as minhas filhas, a Mariana e a Giovana. Elas tiveram um nascimento carnal. O que eu pude passar para elas foi apenas carne. Agora, o que Jesus está tratando aqui não é nascimento de carne. É um outro tipo de nascimento que é imprescindível. Nas palavras de Jesus, quem não nascer outra vez não pode ver o reino de Deus. Isso significa que este nascimento que Jesus está referindo-se aqui, ele é fundamental para o seu acesso ao céu. Se você quer se salvar, você tem que nascer de novo. Se a senhora quer se salvar, tem que nascer de novo. Não importa a vida que você tem vivido até aqui, não importa os problemas que você tem passado, não importa as coisas erradas e equivocadas que você tem feito, ou os caminhos que você trilhou até esse momento, eles podem ser todos apagados, porque é possível nascer de novo. Não é bom isso? Não é maravilhoso saber que eu posso começar a minha vida outra vez? Então, entendendo esta dinâmica, é preciso um novo nascimento. E Jesus vai explicar para Nicodemos, que aparentemente não tinha entendido, porque estava dizendo: como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe, sendo que hoje eu sou maior do que minha mãe? Não tem como voltar e não tem como recomeçar na carne. E é verdade, na carne não tem mesmo como recomeçar. Mas diz a Bíblia, a partir do versículo 5, agora até o 7, Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Veja que ponto interessante a Bíblia aqui está nos apresentando. O nascimento da carne já aconteceu para todos nós, mas o nascimento do Espírito não aconteceu para todos nós. Se no nascimento da carne eu não decidi nada, o nascimento do Espírito só acontece quando eu decido. O nascimento do Espírito somente ocorre para aqueles que escolhem. Então, o meu apelo a você agora, em nome de Jesus, é: você precisa tomar uma decisão. Se você já passou por esse novo nascimento, pelo batismo, parabéns. Deus seja louvado por sua vida. Agora, se você não passou, você precisa passar, porque sem nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus. A mensagem está chegando para você de maneira clara e direta. Você tem que procurar uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa, urgente. E lá, você tem que procurar o pastor, a liderança, e comunica a eles da sua decisão de pertencer ao povo de Deus, de ser batizado, de ser batizada, de nascer outra vez no reino de Deus. Porque quem é nascido da carne é carne. Agora, quem é nascido do Espírito, esse é do Espírito. Nasceu de novo. Você escolheu nascer de novo. Perceba que há um outro detalhe a mais aqui, que eu gostaria de chamar a sua atenção. No texto de João, Jesus está dizendo, quem não nascer da água e do Espírito. Água e Espírito aqui aparece como algo ligado. Ou seja, não existe o nascimento da água separado do nascimento do Espírito. Aqui o nascimento da água é o nascimento do Espírito. Quem nasce da água, nasce do Espírito. Então, quem entra no batismo, já está nascendo para uma vida espiritual. Já está nascendo para o reino de Deus. É isso que Deus espera para você. O que Deus mais quer é que você se salve. Ele não quer que nenhum ser humano sequer se perca. Mas se você escolher a perdição, infelizmente você vai se perder. Agora, você não vai poder dizer que foi pelo caminho da perdição, porque lhe faltou orientação, porque ninguém te advertiu, porque ninguém falou com você, porque nesse momento eu estou aqui abrindo a palavra do Senhor para mostrar a você a direção. E quando nós seguimos a direção de Deus, não é apenas salvação na volta de Cristo que vamos ter, mas passamos a ter uma vida feliz a partir de agora. E é isso que Deus quer para você, uma vida feliz. Não existe felicidade para ninguém longe dos planos de Deus. Não dá para o senhor, para a senhora, viverem felizes desobedecendo a Deus, andando de acordo com as suas próprias paixões, vontades e desejos. Porque no final, isso gerará frustração, decepção e morte. Mas como você não quer isso para a sua vida, abre os seus ouvidos, abre os seus olhos, abre o seu coração e vamos deixar que Deus entre, que Deus transforme e que Ele faça aquilo que é preciso ser feito em cada um de nós. Dando sequência ao nosso estudo, quando Deus criou os seres humanos, Ele nos deu uma natureza espiritual e uma natureza carnal. Porque a carne foi feita do pó da terra. E quando Deus sopra o fôlego de vida, este ser humano nasce também com uma natureza espiritual. Você me diz assim, pastor, onde é que eu posso encontrar isso? De que o ser humano é carnal e é espiritual. Venha comigo aqui. Para Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Deus é um ser espiritual, e nós, seres humanos, também somos seres espirituais, criados à imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva, quando saíram das mãos do Criador, eram seres perfeitos, sem pecado. Eram seres que não deveriam passar pela morte. Mas uma tragédia aconteceu. O pecado entrou nesse mundo. E a partir deste momento, quando o ser humano se torna pecador, houve uma mudança na sua essência, naquilo que o ser humano era. Em Romanos 7, 24... nós encontramos que quando Adão e Eva pecaram, a natureza espiritual deles morreu. Eles passaram a ser apenas carne. E esta não é a condição para entrar no reino dos céus. Porque nascer da carne é carne. E para nascer no reino dos céus tem que ser espírito. Tem que ser o nascimento espiritual, que é importantíssimo para a nossa vida. Jesus disse, nesta conversa com Nicodemos, que ele tinha que nascer de novo, porque nesse novo nascimento ocorre a entrada da natureza espiritual no ser humano. E quando o ser humano se torna espiritual, ele pode então agora ver o reino de Deus. Para aqueles que são carnais, qualquer coisa espiritual aparentemente parece ser loucura. Há algumas pessoas que olham para a Bíblia e falam assim: pastor, esse livro aqui é um livro de histórias, é um livro de fábulas, não tem revelação. Bom, essas pessoas são carnais. E pessoas carnais não conseguem discernir questões espirituais. Então, os críticos da Bíblia não passaram pela experiência do novo nascimento, não passaram pela regeneração do Espírito. E tudo que eles veem é carne. E se tudo que eles veem é carne, o fim dessa vida será carne, só carne. Quando uma pessoa morre, a carne se decompõe, e o que é pó da terra volta para o pó da terra. Mas quem é espiritual não depende desta carne, porque a vida é controlada pelo Espírito. O pó volta ao pó, mas um dia o corpo será regenerado e restaurado. Quando Cristo aparecer nas nuvens dos céus, os espirituais, os que nasceram da água e do Espírito, esses recuperarão a vida e subirão ao céu e estarão para sempre com o Senhor. Portanto, você precisa ter uma vida espiritual, nascer uma outra vez. Essa é a condição, esta é a entrada para o céu, uma vida de acordo com o Espírito. Por isso que nascemos de novo, nascemos do Espírito pela palavra de Deus. Veja comigo esses dois versos, 1 Pedro 1:23 e depois 2 Pedro 1:4. Diz assim a Bíblia: porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus foi quem me regenerou, porque por meio da palavra eu entendo a revelação. Por meio da palavra eu consigo conectar-me com Deus, porque a Bíblia, ao ser a revelação de Deus, ela nos mostra o caráter do nosso Criador. Ela mostra as intenções do nosso Salvador e deixa bem claro o amor que Deus tem por todos nós, por cada pessoa. Somos importantes para Deus e a Bíblia é o exemplo disso, porque Deus não quer que nós andemos perdidos neste mundo. Ele nos revelou em sua palavra exatamente o mapa que devemos trilhar. E este mapa que você tem nas mãos é precioso. Precisamos dar o verdadeiro valor que este livro tem. Porque por meio deste livro, podemos compreender Deus e assim nos prepararmos para o grande encontro que teremos muito em breve com Jesus. O outro texto que está em 2 Pedro 1:4 diz assim: por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Por meio dela, entenda a Bíblia Sagrada. Por meio da revelação das Escrituras, Deus nos dá essas promessas para que elas nos transformem e assim nos tornemos coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção e das paixões que há no mundo. Então, tudo o que é carnal, neste sentido bíblico, tem a ver com este mundo e com perdição. Tudo o que se relaciona à carne tem a ver com o pecado que entrou neste mundo. Já o espiritual é o oposto. Tem a ver com aquilo que vai me tirar deste mundo e me levar para a eternidade. E me levar para o céu, que é o que Deus mais quer para todos nós. Então, gaste tempo com a palavra de Deus. Isso está claro em João, no capítulo 5, versículo 24, que diz: em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A Bíblia Sagrada, ela é que deve ser usada em todos os momentos e em todas as situações da vida. Não existe nenhuma situação que a Bíblia não se encaixe. Embora seja um livro aparentemente antigo, já está pronto há 2000 anos, há algo grandioso na palavra de Deus. É que ela nunca fica desatualizada. A Bíblia não passa do tempo. Ela conseguiu se comunicar com as pessoas no passado, continua comunicando-se conosco no presente e continuará comunicando-se até o último dia da história. Então, meu conselho a você é: não deixe a Bíblia na gaveta. Não deixe a Bíblia em cima de uma mesa qualquer na sua casa. Não deixe a Bíblia apenas aberta na estante. Mas tire a Bíblia desses lugares e coloque a Bíblia diante dos seus olhos. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, porque somos regenerados por meio da palavra. Esta palavra aqui, ela é poderosa, porque não são palavras humanas. São as palavras do próprio Deus. E quando Deus fala, você pode acreditar e confiar que Ele sempre vai cumprir aquilo que Ele diz. Então, uma nova vida se dá pela decisão de obedecer ao Senhor. E quando você entende a palavra, uma ação é exigida. Um passo deve ser dado na sua história, porque a Bíblia nos orienta, nos esclarece, mas nós também nascemos de novo pela crença em Jesus. Veja o que diz o livro de Atos, capítulo 16, versos 30 e 31. Este é o contexto da conversão do carcereiro, diz a Bíblia. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. A crença em Jesus, ela abre as portas para a salvação. Eu lembro-me, na minha infância, na porta da minha casa, o meu pai colocou este verso bíblico: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Porque Cristo deve fazer parte da sua família e da sua história. No verso, nós vemos que a crença em Jesus não salva apenas aquele que crê, mas ela também se estende a todos que vivem na casa. Talvez a senhora está muito triste, porque aquele filho criado com tanto amor acabou abandonando os caminhos do Senhor. Ou o senhor está triste porque a sua filha, criada com tanto amor também, com tanta preocupação espiritual, abandonou os caminhos do Senhor. Lembre-se, quando você crê em Jesus, a sua casa será salva. A sua influência, o seu exemplo, o seu testemunho conta muito neste momento. Por isso, quando outros se afastam, você precisa se agarrar ainda mais em Deus, para que a sua vida seja um sermão a essas pessoas que precisam retornar para o aprisco do Senhor. A Bíblia também nos diz em Lucas 7,50: mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. A fé em Jesus salva, a fé em Jesus liberta. E a vida que queremos, a vida que sonhamos, somente encontramos em Jesus Cristo. Como diz 1 João capítulo 5, versículos 11 a 13, o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. a nova natureza se dá por meio da nova criação. É isso que Deus tem. É isso que Deus quer para a sua vida. Algum tempo atrás, eu conheci uma pessoa que dizia assim para mim: pastor, Deus pode transformar e restaurar a minha vida de verdade? E eu falei assim: pode sim, eu creio que Ele pode. E ela falou assim: pastor, mas eu não acredito, eu acho que não dá, porque eu fiz tantas coisas erradas, eu fui tão longe, eu andei por caminhos tão difíceis e complicados. Se o senhor soubesse o que eu fiz... Aí eu falei assim: pera um pouquinho só. Não precisa dizer mais nada. Eu não quero saber o que você fez. Eu estou lhe dizendo que o Deus que eu sirvo, Ele pode perdoar o seu passado e restaurar a sua vida. Sabe? Nós somos transformados pelo poder da palavra. Nós somos restaurados e transformados pelo poder de Cristo, que faz de nós novas criaturas. Podemos ser novas pessoas. E isso tudo está à sua disposição. Está à distância de uma oração. Está à distância de você dizer assim: eu aceito, eu creio, eu quero ter essa nova vida. Porque a nova vida não é uma utopia, não é um sonho, é uma realidade. Mas para isso, você precisa decidir. Há pessoas que, amarguradas com o seu passado, pensam que foram tão longe que já não tem mais como retornar. Mas não existe tão longe neste mundo que Deus não possa transformar. Não existe ninguém nesse mundo que se afastou tanto que Deus não consiga resgatar. Isso vale para todos nós. Então, diante deste convite da graça, Deus está chamando você neste momento para que o passado fique no passado e a nova vida comece a partir de agora. O que é que você precisa mais? De que forma mais Deus tem que falar com você? Eu tenho certeza que nesse momento o Espírito está tocando no seu coração e mediante a palavra e mediante Cristo Jesus, você entendeu que precisa nascer outra vez, porque você crê na palavra, porque você crê em Jesus, e passar pelo batismo é a consequência de uma vida restaurada e transformada. Vamos orar? Senhor, Pai nosso, Deus querido, nesse momento eu quero entregar cada pessoa que ora comigo nas tuas mãos. Dá-nos da tua presença e da certeza de que podemos ser regenerados e restaurados pelo teu poder e pela tua graça. Estenda a tua mão sobre cada pessoa nesse momento, pois confiamos no Senhor e oramos no nome de Jesus. Amém.